Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, qui vous entraille, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres péchés, maintenant, à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Boa noite, meus irmãos. O vinho, para quem gosta, pode ser branco, tinto, rosé ou laranja. Pode ter acidez, pode ser macio, pode ser austero, delicado, descompromissado, encorpado, elegante, frutado, e alguns necessitam de envelhecer para adquirirem mais personalidade. E todas essas e outras características dependem do tipo de uva, de onde ela foi plantada e como ele foi elaborado. Assim como o vinho, todas as nossas características dependem também da nossa origem, de como fomos elaborados, ou seja, da nossa família, da nossa religião, da nossa educação, da nossa cultura e de tudo que vivemos até hoje. E são essas características que nos fazem ser como somos, olharmos, interagirmos com os nossos semelhantes e com o mundo. Porém, diferentemente dos vinhos, salvo aqueles que precisam envelhecer para ter mais maturidade, nós podemos mudar quando e quantas vezes quisermos. O mundo muda, a gente lida com o imponderável. A gente, por mais preparado que imaginamos estar, o futuro às vezes nos prega uma peça. E aí temos que nos adaptar, mudar a nossa maneira de viver. Dias atrás eu ouvi uma música em que a letra dizia uma coisa mais ou menos assim: não te trago ouro, porque não podemos levar nenhuma riqueza para o céu. E aí me veio um pensamento na minha cabeça: um dia cada um de nós vai fazer a passagem. E aí vamos levar o quê na nossa bagagem? E aí eu imaginei a seguinte situação: vamos ser recepcionados. Como eu não me lembro mais da última vez que eu morri, sei lá por quem, Omulu, um anjo, São Pedro, não importa. Vamos chegar no balcão da recepção e o pessoal vai nos dar as boas-vindas, nos explicar onde nós estamos, qual a nossa condição atual e qual é o esquema do novo do lugar e etc. E aí vai fazer o nosso cadastro de entrada. E aí vai ser inevitável a seguinte pergunta: o que você trouxe na sua bagagem? E aí, provavelmente, será o momento em que, para a maioria de nós, vai ficar com a cara de manga. O mundo muda a cada instante. Conceitos, valores, tecnologia, moda, pandemia e etc. E para nos enquadrarmos, querendo ou não, nós também, em certo sentido, mudamos, adquirimos às vezes até novos hábitos. Mas e a nossa essência? O nosso espírito? Não devemos também mudar, corrigir, para tentar entender os nossos flagelos, os nossos traumas, os nossos medos? Por insegurança, nós sempre tendemos a nos aproximar do que nos é igual, do que nos é mais conveniente, independente de estar correto ou não. Porque dá menos trabalho. Porque lidar com as diferenças, para a maioria de nós, é muito difícil. Porque temos que mexer com os nossos conceitos, em nossos valores e com as nossas verdades. São as diferenças, a pluralidade e a diversidade que dão ao mundo um tempero e um colorido especial, e que nos fazem sair do nosso quadrado, que nos fazem pensar e estimular a nossa inteligência e o nosso bom senso. Vamos imaginar um mundo onde todos pensassem igual, da mesma maneira. Se ele ainda existisse, seria uma tremenda bagunça e extremamente chato. Não podemos esquecer que estamos nesse planeta para evoluirmos, para crescermos espiritualmente. E crescimento espiritual não é para ser uma coisa dolorosa. Deve ser possível viver bem, aproveitar as coisas boas, ser feliz e, ao mesmo tempo, crescer, evoluir. Mas para isso, creio que é necessário deixar o nosso espírito mais maleável. Crescer espiritualmente não é ter boas intenções. Até porque, segundo o seu meia-noite, de boas intenções, o inferno está cheio. Crescer espiritualmente precisa de atitude. E aí não tem como não lembrar da preleção da nossa mãe. Quando ela disse que ser umbandista é fácil, o difícil é praticar a Umbanda. Como exemplo, vou trazer para o nosso assunto um meio ambiente, que é um assunto importante e atual. Há pouco tempo ouvi uma entrevista de uma pessoa que lida com o meio ambiente. E ele disse, entre várias outras coisas, que as grandes catástrofes podem ter origem de três maneiras: pela ação da natureza, pela ação humana com intenção e pela ação humana sem intenção. Pela ação da natureza são os terremotos, os tsunamis, vulcões, etc. Pela ação humana com intenção são as guerras e os atentados. E pela ação humana sem intenção são os desmatamentos, a emissão de CO2 e etc. Existem estudos que apontam que o vírus causador dessa pandemia teve origem em um animal silvestre que teve o seu habitat natural invadido pela ação humana, que transmitiu para um animal doméstico, que transmitiu para o homem. E aí não adianta a gente levantar bandeiras, protestar e ficar apontando culpados, e sim nos fazer as seguintes perguntas. Como estão os nossos hábitos de consumo? Como estamos lidando com o nosso lixo? Qual foi a última vez que medimos a emissão de CO2 dos nossos carros? E mais um monte de outras coisas que a gente poderia também verificar. E aí também não devemos esquecer que estamos desmatando. E é muito provável que em algum tempo poderemos ter uma pandemia com o vírus made in Brasil. Creio que o crescimento espiritual não é, como dizem os políticos, feito de retóricas, e sim de atitudes. Ou seja, o que estamos fazendo com as nossas vidas, com a dos nossos semelhantes e com o mundo. Porque não devemos nos esquecer que um dia todos nós vamos bater lá no balcão da recepção e vão nos fazer a pergunta: o que estamos trazendo em nossas bagagens? E para a energização de hoje, como sugestão, já que vocês tiveram a paciência de me ouvir até agora, vamos tirar mais 5 minutinhos para relaxar e se conectar na energia daquele orixá que você tem mais afinidade e buscar dentro de nós pelo menos uma coisa, dentre provavelmente há várias que temos, a que mais precisamos mudar. Vamos lá? Muito obrigado, minha mãe querida, por mais essa oportunidade. Muito obrigado, meus irmãos. Espero que vocês tenham uma excelente noite e uma excelente semana. Muito, muito, muito obrigado.